Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Adélia Bezerra de Menezes, autora do livro Militância Cultural, a Maria Antônia dos anos 60. Este volume integra o catálogo da editora Com Arte.
O que importa não é recuperar o passado, mas resgatar as esperanças do passado. Adélia, essa frase do Adorno, de algum modo, norteou a elaboração do livro?
Olha, eu acho essa frase do Adorno um achado. É uma coisa extraordinária porque dá um vetor para a memória. Quer dizer, não é nostálgico, não é uma volta ao passado que interessa, não é exumar o passado e mostrar no presente, mas é ver lá no passado elementos para a gente entender o presente. E ver lá no passado aquilo que, em que se projetava algo para o futuro, que é a utopia. Eu acho assim extraordinária essa frase e realmente você sacou bem, porque eu acho que é o principal da minha atitude a tentar assim coligir essas memórias.
Antônio Cândido ou Antônio Lúcido, límpido, que conhece e pratica a força imponderável da instituição, que funda o juízo crítico no gosto, o gosto que em vão se tenta exilar e permanece mesmo negado e ignorado, o sal da percepção? Antônio a vislumbrar no poema, para além das palavras, uma conquista do inexprimível que elas não contêm e diante do qual devem capitular? Antônio atento às áreas de silêncio entre as palavras, nelas distinguindo a misteriosa ressonância do inexprimível afinal expressado, fora do poema, pelo seu rastro? Ao mesmo tempo em que no dia brasileiro desdenha provar os frutos da árvore da opressão e fugindo ao séquito dos poderosos do mundo, acusa a transfiguração do homem em servil objeto do homem.
Adélia, você ingressou na Faculdade de Filosofia em 1962 e logo no primeiro ano foi aluna do Antônio Cândido. Como era o mestre em sala de aula?
Eu tive a sorte infinita de ser aluna do Antônio Cândido. E eu tinha 18 anos de idade e ele era já o autor de vários livros consagrados da formação da literatura brasileira, que eu conhecia da biblioteca do meu pai, quer dizer, das estantes lá de casa. E eu fiquei assim absolutamente fascinada de ter diante de mim um autor que eu respeitava muitíssimo, mas ele não se apresentava como esse autor. O Antônio Cândido é um professor extraordinário, ele tem um cuidado artesanal com cada aluno. E as aulas dele eram belíssimas, maravilhosas, mas a atuação dele não se limitava à sala de aula, ele acompanhava os trabalhos de aproveitamento de aluno por aluno e chamava a gente na salinha dele e a gente discutia a elaboração do trabalho e depois que entregava para ele, ele devolvia o trabalho e a gente podia conversar. Quer dizer, é um processo de formação que a gente fez com ele. Realmente, quando eu falo que é uma sorte infinita, ele nos formou, assim, no sentido mais pleno da palavra. Ele tem uma formação dele, agora eu estou falando, ele se originou da sociologia, quer dizer, ele tem uma formação de sociólogo e articulou isso à literatura. Então, é uma coisa absolutamente completa e nos abriu um mundo. Então, ele ultrapassa muito aquilo que seria esperado de uma disciplina chamada teoria literária, daquilo que ele falava de literatura brasileira. Ele abriu um mundo e nos fez assim vislumbrar as possibilidades de ver a literatura como um instrumento de conhecer o Brasil. Além de ser literatura como uma forma de conhecimento, a literatura como organização da experiência, literatura como leitura do humano e leitura do social.
Adélia, como é que você definiria o pensamento radical de classe média, que era uma das propostas existentes na faculdade?
Não era propriamente uma proposta existente na faculdade, era um espírito reinante na Maria Antônia e que, aliás, essa expressão foi cunhada, foi formulada pelo Antônio Cândido, que o espírito da Maria Antônia era na linha do pensamento radical de classe média e que, dizia ele, era, vou resumir de uma maneira um tanto facilitada, mas era observar as coisas não da ótica da classe dominante, mas da ótica da classe dominada. Um pouco assim, não da ótica da casa grande, mas da ótica da senzala, para pegar os polos assim radicalmente opostos. E que é uma coisa que o Antônio Cândido, inclusive ele tem um texto chamado Radicalismos, ele discorre sobre o que seria esse pensamento radical de classe média e ele vai buscar lá nos pensadores brasileiros que atuaram nessa linha, sem nomear como tal a sua atuação. Então ele vai falar que 1936, com Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, é um exemplar desse pensamento radical de classe média. A gente não sabia disso na época, que nós vivíamos um clima com esse espírito. A gente não sabia disso. É a posteriori. Aliás, esse livro tem muito esse processo de ressignificar coisas. Ressignificar coisas depois de 50 anos passados. E de eu ter lido coisas a respeito, eu reconheço ou eu ressignifico aquilo que a gente viveu lá nos anos 60.
O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores, em lindas tardes de abril. Correi para as bandas do sul, debaixo de um céu de anil. Encontrareis um gigante deitado, Santa Cruz, hoje o
Brasil, 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 Brasil.
Mas um dia o gigante despertou.
Aquele gigantão verde e amarelão,
o Hulk, deixou de ser gigante adormecido
e dele um anão se levantou.
Era um país subdesenvolvido.
Adélia, você conheceu a canção Subdesenvolvido com calora. Como é que você avalia e analisa o papel do CPC da Uni?
Olha, a peça Subdesenvolvido foi exatamente o prato de resistência do show que os veteranos do ano de 1962 fizeram aos calouros, recém-entrados. Era uma coisa altamente politizada. Eu me lembro que anos depois eu me lembrava perfeitamente da peça e me lembrava do refrão que toda a minha geração conhece, né? Subdesenvolvido, subdesenvolvido. E era uma aula sobre conceitos. Uma aula no registro cômico, irônico e, ao mesmo tempo, uma coisa muito engraçada e muito farsesca. E era uma aula sobre colonialismo, sobre o que é subdesenvolvimento, sobre imperialismo, que era a grande palavra da época, imperialismo, imperialismo norte-americano. E era uma coisa que eu acho que tinha uma eficácia muito grande, porque realmente passava alguns conceitos de uma maneira lúdica, eficiente e eu acho que com bastante pertinência.
Adélia, de que modo o golpe militar de 1964 refletiu na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP?
Num primeiro momento, não houve um impacto muito grande do golpe de 64. A gente mais ou menos continuou fazendo as atividades, aspas, subversivas que sempre fazia, né? Seja a alfabetização de adulto do método Paulo Freire, seja as reuniões de AP, seja as atividades de grêmio todas em que a gente discutia e discutia contra capitalismo, contra imperialismo e pró-revolução cubana. Isso daí a gente continuou fazendo. Aos poucos é que a coisa foi apertando e, sobretudo, em 1968, com a promulgação do AI-5, do Ato Institucional número 5, é que aí houve um garroteamento das liberdades e a repressão se acirrou. Em 64, só alguns líderes do operariado e depois também, ou então do próprio exército, foram atingidos. E na faculdade continuou mais ou menos o mesmo clima. Não necessariamente que os professores fossem todos extremamente esclarecidos e não fossem dar apoio ao golpe, mas havia, não sei se por causa desse famoso espírito da Faculdade de Filosofia, não houve um oba-oba ao golpe, mesmo daqueles professores que em princípio estariam assim a favor. Havia uma espécie assim de uma recusa a se colocarem apoiando o golpe.
Nas terras do meu senhor Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcará vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome dos borregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come.
Uma das peças significativas dessa época é o Opinião. Adélia, o que mais te agradou nesse espetáculo?
Olha, o show Opinião eu vi em 1965 e depois eu nunca mais, conforme se diz na palavra da moda, o revisitei. Eu continuei ouvindo algumas das canções do show Opinião que ficaram, inclusive depois se eternizaram, Carcará, da Maria Bethânia. Eu não me lembro, eu estava me dando conta que eu não me lembrava muito bem da peça, mas eu me lembro da atuação da Nara Leão, aqui em São Paulo, da Maria Bethânia. Carcará ficou uma espécie assim de canção símbolo de resistência, e para mim era a canção anti-imperialista por excelência. E eu sempre imaginava, pensava que Carcará fosse a rapina do imperialismo norte-americano, e eu imaginava, sempre figurava a águia presente no brasão, né, dos Estados Unidos, na bandeira, nem sei. E ao mesmo tempo isso colidia com o fato de eu saber que Carcará é uma ave de rapina brasileira, do sertão da seca, do sertão nordestino. E aí então foi assim muito didático, porque através da canção eu cheguei a passar da gana contra o imperialismo norte-americano para a gana contra o imperialismo tupiniquim. Eu imaginava a águia perseguindo os borregos novinhos em até matar, como diz a canção, e depois eu percebi que havia também aqui uma exploração interna e que era a questão interna, de classe mesmo. E foi didática essa canção para mim. Eu não li isso, eu percebi através da canção. Eu gostei muito desse processo que eu própria vivi.
Severino Retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Eu não conheço a resposta, sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender a vida só com palavras. Ainda mais quando ela é esta que se vê. Severina. mas te responder não pude a pergunta que fazia. Ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica paciente, que ela mesma se fabrica. Vê-la surgir como há pouco, em nova flor explodida. Mesmo quando é tão pequena a explosão ocorrida, mesmo quando é explosão como a de há pouco, Francina. Mesmo quando é a explosão de uma vida, Severina!
Adélia, até por relações familiares, você acompanhou os ensaios de Morte e Vida Severina. Você esperava que essa peça fizesse tanto sucesso em Nancy?
Eu esperava sim, porque eu achava essa peça de uma qualidade artística extraordinária. Eu tive realmente muita sorte de poder participar, sendo da USP, não sendo da PUC, portanto, não fazendo parte do Tuca. Como eu sou sobrinha do diretor da peça, o seu Ney Siqueira, que é casado com a minha tia, era franqueada para a gente o ingresso lá. A gente assistia os vários ensaios, tanto assim que eu praticamente eu conheço essa peça de cor, sobretudo as canções musicadas pelo Chico, belíssimas. Eu conheço quase que tudo de cor. A gente tinha a percepção de que era uma coisa de altíssimo nível, quer dizer, o texto do João Cabral é belíssimo, é alta poesia brasileira, a melodia do Chico é extraordinária. O próprio João Cabral falou para o grupo do Tuca que ele encontrou na Europa. O João Cabral estava, eu acho que, funcionando na Embaixada da Espanha, e depois ele viajou com o grupo do Tuca, parece que foi para Portugal com o grupo do Tuca, ficou muito amigo deles, e o João Cabral fala para o Chico Buarque que o Chico teria desentranhado a música que os versos abrigavam. Quer dizer, isso daí é um maior elogio que pode haver feito de um autor que tem um texto para o compositor que arranjou uma melodia para esse texto. E o próprio João Cabral disse que nunca teria imaginado que, quando se lembrava dos próprios versos, vinha com a música que o Chico pôs a esses versos. E tinha também a atuação do diretor, do Silnei Siqueira, que era belíssima, foi a melhor coisa que o Silnei fez em termos de teatro. E mais o Ferrara, que também era um encenador. E a qualidade realmente era tão grande e tão extraordinária que a gente não tinha dúvidas que ia ganhar um prêmio. Só que foi uma consagração, porque foi o primeiro prêmio do Festival Internacional Universitário. E atraiu estudos depois sobre isso e atraiu um público enorme que aplaudia em pé durante minutos e minutos. Mas a gente sabia que era uma coisa boa e que valia a pena.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.